Assim seja. Vamos tentar hoje fazer um estudo mais ou menos em uma hora, para sobrar um tempinho depois, para a gente até poder conversar, tá certo? Tenho boas notícias sobre o nosso estudo, mas aí vamos deixar para o final para que a gente não comprometa o próprio estudo. Cadê o meu PDF? Deixa eu abrir aqui. Pessoal, a gente teve dois textos, tá certo? Eu tive que juntar, já avisando, são textos que têm diferença aí de um para outro de bastante tempo. A gente pode localizar mais ou menos Moisés, aí estamos falando talvez de 1250 anos antes do Cristo. Eu não vou discutir data aqui, porque isso pega um tempo danado, tá certo? Mas só para ter uma referência. E Isaías, a gente está falando em torno de 600 anos antes de Cristo. Em torno. Pode ser um pouco mais, um pouco menos e tal. As datas bíblicas, raramente a gente tem algo de consenso, mesmo entre os estudiosos, tá certo? Então, e não é o ponto central, eu gosto da data só para a gente ver de distância. Por que é que eu coloquei junto dois textos tão distantes e dois textos tão ricos? Por conta do tempo, né? Hoje nós já estamos no nosso nono encontro, o nosso grupo está programado inicialmente para 12 encontros, né? No final eu falo do que poderá vir depois, tá certo? Mas então vamos para os textos, né? São boas notícias do nosso querido coordenador Caibar. Vamos lá, eu não vou ler esse texto com vocês, partindo do princípio que a maioria leu, tá certo? Então, para a gente otimizar o tempo, eu acho que no outro momento a gente vai poder ler esse texto com calma, porque assim, se for para ler e comentar, a gente está falando de uns 3 ou 4 encontros para cada um desses textos, porque eles são extremamente ricos, né? A gente já percebeu que os temas da Bíblia, eles vão sempre sendo retomados. É algo muito interessante, quer dizer, se acontece uma coisa, séculos depois, às vezes um milênio depois, é retomado. E retomado assim, pegando no mesmo sentido, mas aprofundando e desenvolvendo e dando continuidade. Não é retomado de qualquer jeito. Então, isso... Deixa eu fechar aqui esse WhatsApp. Isso é algo que é fundamental para a gente entender a codificação espírita. Porque Kardec faz a mesma coisa. De onde vem a nossa dificuldade em entender a codificação? Porque é que às vezes duas pessoas dedicadas, honestas, leem um texto e saem com análises e interpretações completamente diferentes? Porque frequentemente elas estão boiando no ar, estão boiando, estão flutuando. Elas não sabem de onde vem nem para onde vai aquilo ali. É a mesma coisa vocês pegarem um trecho do Êxodo de Moisés e começar a interpretar o que significa o carneiro, sem conhecer nada do que foi Isaac. Então você vai dizer, não, carneiro é um animal branco, é fofo. Não, então carneiro tem a ver com dormir bem. Aí começa. Aí cada um puxa para um lado. É o que acontece hoje no Espiritismo. Porque as pessoas não têm uma referência. Elas perderam... É aquela coisa, né, que a gente sempre ouve e que me parece que é verdade, né? Aquele que não conhece a história está condenado a repeti-la. Porque está sempre reinventando, está sempre achando que sabe de tudo ou que vai descobrir tudo e etc. Então, quando a gente quiser entender realmente Kardec, a gente tem que se perguntar o seguinte: qual foi a tradição que Kardec bebeu? Ele partiu de onde? Ele pode até chegar num aspecto diferente, ou pode, enfim. Mas a pergunta é, ele partiu de onde? De onde Kardec começou? E para isso a gente não precisa de revelação mediúnica. Para isso a gente não precisa de uma pesquisa aprofundada. Para isso a gente só precisa ler com respeito. Porque é o próprio Kardec que diz. Então o que a gente precisa é levar a sério o que Kardec diz. Se Kardec diz, eu sou a terceira parte do livro, e a primeira e a segunda é essa, e você ignora a primeira e a segunda, paciência, a sua interpretação da terceira, na melhor das hipóteses, vai ser incompleta, e frequentemente vai ser errada. Tá certo? Então, assim, eu estou sempre destacando isso para a gente entender que há uma relação profunda com a metodologia que a gente está seguindo aqui, que é a única metodologia possível para se entender a Bíblia, com a própria metodologia necessária para se estudar o Espiritismo. Ok, estou à disposição dos leitores do texto, vamos começar com o primeiro texto, tá certo? É um texto que está no segundo livro da Bíblia, no Êxodo, é um livro que vai tratar da Páscoa. Para quem não sabe, qual é o contexto geral? Opa, fiz uma besteirinha aqui, pronto. Temos Isaac que escapou graças ao carneiro, não é isso? Todo mundo lembra dessa parte. Isaac teve um filho que se chama
Jacó.
Jacó.
Ele teve
Jacó
dois, né?
Hã?
Dois filhos.
Não. É, o Esaú e Jacó. Isso. O pai de Isaac teve dois, mas assim, quem deu continuidade foi o Isaac. Isaac teve dois filhos, o Esaú e Jacó, e quem deu continuidade foi o Jacó. É outra história que um dia a gente vai precisar estudar. Porque, assim, entender a história de Abraão, a história de Isaac, a história de Jacó, Esaú e Jacó, e a história. E o filho de Jacó que se destacou foi o. Foi o.
José.
Foi o José. Conhecido como José do.
Egito.
Egito.
José do Egito, pronto. José do Egito, como o nome já denunciou, foi para o Egito. E lá, é aquele dos sonhos. Ok. Que é curioso, né? Porque esse José dos sonhos também tem um outro José dos sonhos. Quem é outro José dos sonhos?
Que foi
Pai de
pai de
Jesus.
Jesus.
Pai de Jesus, que se orientou, salvou a vida do Cristo contra o massacre por conta dos sonhos. Olha que interessante. Então, assim, José vai para o Egito. Chega lá como escravo, a história é muito bonita e interessante. Conquista uma posição de comando, e graças a ele, tem uma, né, ele está ali no comando, tem uma grande seca, que ele acolhe o povo judeu. Então, o povo judeu migra para o Egito sob a proteção de José. E lá eles estão muito bem obrigados, são instalados nas melhores terras que estão vagas e etc. E está tudo muito bem, está resolvido. José morre, o tempo passa, as coisas mudam, e aí um outro faraó lá na frente começa a se incomodar com o povo judeu. E aí começa a perseguir o povo judeu. Essa é a história do Êxodo que está aí, que Moisés conta. Então, Moisés, resumo da ópera, eu vou resumir bastante, tá certo? Resumo da ópera. Ele tenta, de todo jeito, sabotar o povo judeu, não consegue. E aí, no limite, ele manda assassinar todas as crianças a filhos de judeu. Como? Nasceu menino, joga no rio. Ordem básica. Moisés é judeu. E aí ele vai ser jogado no rio e é colocado lá numa cesta. E sai boiando. E aí a filha do faraó encontra aquela criança boiando no canto do rio. Lá numa cesta, em alguma coisa. Adota a criança. Então, Moisés, sendo judeu, foi adotado pela filha do faraó. Isso aqui é importante. Como uma pessoa da corte, e obviamente um espírito extremamente talentoso, ele é iniciado nos maiores mistérios egípcios. Por isso que não é à toa quando Emmanuel diz o seguinte. As escrituras, né, a Torá, o Pentateuco Mosaico, é uma espécie de pirâmide escrita. Quer dizer, do mesmo jeito que a pirâmide guarda uma série de saberes, inclusive matemáticos, isso aí está comprovado, né, tem números que na época não poderia, não deveriam ser conhecidos, como pi, e tem a distância da Terra para o Sol, da Terra para a Lua, etc. Tem um pouquinho disso no curso Doutrina Secreta. O Emmanuel defende que aqueles saberes estão também nas escrituras do Pentateuco. É outro assunto. Ok, mas Moisés não era um qualquer. Moisés tinha um conhecimento profundo da espiritualidade. Esse ponto é central para a gente. Vendo a opressão do povo judeu, Moisés se revolta, tem uma série de confusões, resultado, ele se afasta e vai ter uma vida de pastor. Tá muito bem, obrigado, tendo a vidinha dele lá no sítiozinho bem distante de tudo. É quando Deus aparece para ele e diz, não, a sua missão é libertar o povo judeu do Egito. Aí é que começa a missão de Moisés. Aí tem toda a história das 10 pragas, que tem muito a ver com o Novo Testamento, mas que eu não vou trabalhar aqui, estou apenas registrando para no futuro a gente poder trabalhar, porque aí também aí são muitas coisas, cada praga tem uma simbologia importante. Basta dizer que a primeira é transformar água em sangue, isso se relaciona diretamente com o Novo Testamento, mas eu não vou entrar nisso agora, mas o símbolo da vinha já tem uma conexão clara, tá certo? E a última praga é a 10ª praga, que é o que vocês receberam aí, tá certo? É o relato da 10ª praga, né? O faraó não quer soltar e o castigo vai aumentando. Deus castiga? Aí eu digo, olha, se você tem medo do nome castigo, você usa o nome ação e reação. O que interessa é o seguinte, quem faz o mal sofre. Se você quer chamar de castigo, de prêmio, de sorvete, de fociar, você quer chamar de siriguela, que é uma fruta muito boa, você pode chamar, não tem problema nenhum. Mas quem faz o mal sofre. Isso aí é espiritismo. Se o nome te incomoda, arranja um que te agrade. Mas a estrutura do universo, segundo a compreensão espírita, é quem planta o mal obrigatoriamente colhe. Né? Há uma colheita. Vai chamar de colheita? Pode chamar. Então, a última colheita, a gente está falando de um texto literário, estamos falando de coisas simbólicas, né? Nossa leitura é simbólica, não é uma leitura literal. Uma leitura literal não interessa para a gente, é um outro caminho que eu respeito, mas não é o nosso caso. A gente está trabalhando com símbolos. Então, é nesse contexto que aparece o símbolo do cordeiro, que é o símbolo que nos interessa. Depois dessa longa história, aguardo questões. Nenhuma? Ninguém notou nada no texto?
Eu que me tinha passado desapercebido. Estão me ouvindo, não?
Estou ouvindo, Danilo, pode falar.
Que tinha passado desapercebido, eu fiquei em dúvida se não é um problema de tradução. Por que que o Moisés manda o pessoal comer o cordeiro depressa?
Ótimo, vou responder. Você tinha feito essa pergunta, eu tenho pensado nela. Eu li hoje de manhã. É seguinte, eu acho que serve como uma leitura geral. Vamos ler esse trecho. Diz o seguinte: não deixeis restos para o dia seguinte. E se algo sobrar, o queimareis. E o comereis assim, com a cintura cingida, as sandálias nos pés, o bastão na mão. E comereis, esse tá errado aqui, né? Foi a digitação minha, mas o sentido é esse, né? Comereis com pressa ou depressa, porque é a Páscoa do Senhor. Vamos lá. Vou aproveitar e fazer uma regressãozinha, já que não tem aparecido muitas perguntas. Qual é o sentido aqui? O sentido de comer com pressa, algumas traduções botam apressadamente, mas enfim, é isso. É o sentido desse parágrafo. Qual é o sentido desse parágrafo? Não é o sentido de você mastigar rápido, né? Porque hoje em dia daria essa ideia, né? Fulano, come com pressa. Então você vai comer rápido ali. Não é nesse sentido que é empregado. O sentido aí é: está próximo o momento de você partir. Tanto é que ele diz, com as sandálias, né, assim, com o bastão. O que é que você está fazendo de sandália e bastão? É figurado. Você tem que comer já preparado para ir embora. Porque no dia seguinte, logo cedo, eles vão embora. Eles vão ser liberados. Eles vão começar a travessia no deserto, que vai chegar na Terra Prometida, que vai receber o cacho de uva. Olha o caminho que a gente está saindo do sacrifício do Isaac até o cacho de uva para Moisés chegar na terra da promissão. São muitos séculos, são muitos séculos. Tá certo? Então, o compressa aí é no sentido de o Cristo às vezes usa algo que se assemelha, né? Eu venho logo. Então, o compressa aí é está iminente, coma preparado. Esteja preparado para a sua libertação. Então é nesse sentido, não é no sentido da pressa do momento da refeição, mas é no sentido de esteja preparado para daqui a pouco, porque algo vai acontecer. E isso se encaixa com a sandália e com o bastão. Qual é o sentido do bastão? Que eu acho que para a nossa cultura é o mais fácil entender, né? Qual o sentido do bastão e das sandálias também? Você não ficava de sandália em casa, né? Primeira coisa, chegava em casa com a sandália, você tirava a sandália, se tivesse um servo, o servo vinha lavar seus pés, se não tivesse, você mesmo lavava, né? Isso vai ser retomado lá também na Santa Ceia. Então, o que acontece? Qual é o sentido de você estar de sandália e de bastão? Você está preparado para partir, né? Uma tradução mais para ajudar o entendimento seria coma com as malas prontas, né? A gente usaria esse termo, né? Fulano já está com as malas prontas para partir. Não quer dizer que ele vai sair naquela hora, né? Mas, digamos, seu voo sai de manhã. Então, você pode, né? Assim, a gente não usa tanto, mas cabe. A gente entenderia se alguém dissesse, não, fulano, já estou comendo com as malas prontas. Quer dizer, eu já estou aqui, já estou 100%, né? Estou comendo, mas já estou 100% preparado, porque amanhã cedo eu pego meu voo, pego meu carro, enfim. Amanhã cedo eu parto para a minha viagem. Então, é nesse sentido, tá certo? Vamos voltar um pouco antes. Eu acho que a imagem do cordeiro aí é muito interessante, né? Porque o que é que vai poupar a morte dos primogênitos? Gente, primogênito significa a continuidade da raça, né? A continuidade da vida. O símbolo é esse. De fato, o filho primeiro, ou o filho que se tornasse primogênito, que no caso de Esaú e Jacó, Esaú nasce primeiro, mas quem... né, se torna o primogênito é o Jacó. No caso de Ismael e Isaac, quem nasce primeiro, tecnicamente, é o Ismael, mas quem dá continuidade é o Isaac. Então, primogênito, no fundo, é o filho que continua, é o responsável para dar continuidade. Tá certo? Isso é importante. Então, o que acontece? O que está acontecendo aí é... lembre-se que o faraó mandou matar todos os homens nascidos dos judeus, né? Então, a gente está simbolicamente trabalhando a lei de ação e reação, né? É simbólico, né? Quem com espada fere, com espada será ferido. Já tento falar da sarça ardente. Então, o que acontece? O que vai acontecer é que, olha, eles vão colher tudo o que eles fizeram. E a última colheita... né, que foi o último ato do faraó contra o povo judeu, foi matar as crianças. Né, tanto é que Moisés, acabei de contar a história de Moisés, é um exemplo de uma criança que sobreviveu a isso. Então, é essa colheita, é simbólico. Só que o que é que vai proteger o filho dos judeus? O sangue do cordeiro. Né? O cordeiro é sacrificado, e aí os estudiosos já colocam claramente que os judeus, isso não é a interpretação atual, os judeus da época de Moisés já faziam essa relação, que aquele carneiro que ia ser sacrificado era o mesmo simbolicamente do carneiro que poupou o Isaac. Entendeu? Então na cabeça de Moisés e dos judeus é, do mesmo jeito que aquele carneiro poupou o Isaac, que deu origem a gente... esse carneiro vai poupar os filhos de vocês. Tá certo? Então, assim, eles vão pegar esse carneiro, vão matar. Alguém ficou com pena da morte do carneiro no domingo passado. Eu não sei quem foi que a gente estava no outro encontro. Mas, assim, não fique tão triste. O carneiro era comido, então não era uma morte à toa, tá certo? O bichinho se via. Eu sou do Ceará, a gente gosta de carneiro, tá certo? Então, o que acontece? Era sacrificado, né? E, nesse caso, eles comiam o animal, né? Uma parte era separada, cada cultura vai ter uma coisa, mas no caso dos judeus o sangue era tirado. Até hoje, os judeus não comem carne com sangue, tá certo? E aí esse sangue vai ser colocado na porta como um sinal de proteção. Não vamos, nesse momento, divagar para a interpretação teológica, porque, entenda, isso aqui é fundamental. Quando Moisés escreve esse livro, quem escreve a Bíblia, eu devia ter falado isso no primeiro dia do curso, mas vai lá, ainda dá tempo salvar. Quem escreve a Bíblia, gente, não está nem aí para teologia, não sabe nem o que é e não quer saber. A gente tem que ter cuidado com isso. quem escreve a Bíblia não está nem aí para a ciência, porque ela não existe e ele não quer saber. Não é que ele despreza, é porque o escritor da Bíblia sabe que ele está escrevendo algo muito mais importante do que uma mera teoria científica, do que uma mera área de saber. Quem escreve a Bíblia está preocupado em nos dar um sentido profundo da vida. Então, esse ponto é essencial. Quem quer abordar a Bíblia de um ponto de vista científico está alucinando, não sabe o que está fazendo. Não cabe. Não cabe. Porque a Bíblia não foi escrita para isso. É a mesma coisa você pegar um romance do Sherlock Holmes e assim, a ciência do Sherlock Holmes. Pode ter uma coisa ou outra que caiba ali no análise científica. Mas quem escreveu esse texto não está preocupado com a ciência do século XX nem do século XXI. Tá certo? Então, por favor, vamos entender isso. É um texto simbólico, é um texto espiritual que tem uma finalidade específica. Ensinar o povo determinados símbolos, moralizar o povo a partir desses símbolos e prepará-los para a vinda do Messias. É isso que interessa para o autor bíblico. Ah, mas será que o autor bíblico está preocupado com o que é que o cientista da Universidade Americana tal vai pensar? Sabe, não tem nada a ver. Tá certo? Então a gente tem que ter esse cuidado, porque a gente vive numa era de achar, né? Está acabando. Assim, entre os cientistas isso já acabou. Mas entre a média da população ainda tem esse mito da ciência. Tá certo? O mito da ciência acabou no começo do século XX, para quem era grande estudioso. Não estou desprezando a ciência. A ciência é maravilhosa, deve ser cultivada, deve ser estudada e deve ser valorizada. Mas é infantil a gente achar que a ciência tem capacidade metodológica de resolver as grandes questões da vida. Porque o método científico, vou resumir bastante, por definição, é um método que cuida de coisas muito pequenas. Nenhuma ciência, até hoje na Terra, é capaz de dar o sentido da vida. É capaz de lhe ensinar como resolver as angústias. Nenhuma. Pode ajudar pontualmente e deve, a gente deve buscar sempre. Mas é importante entender que o autor bíblico, seja quem for, né, porque são vários, ele está preocupado com uma compreensão profunda da vida e uma preparação profunda de todos aqueles que tiverem contato com a Bíblia. Se a gente entrar nessa besteira de provas históricas, eu já li sobre isso, não sou contra falar, mas assim, posso garantir. É extremamente limitado e quase sempre caminha aí para alucinação, porque não tem. Você tem uma citação ou outra, você tem, é legal saber isso, mas a pessoa que estava escrevendo a Bíblia, ela não está preocupada em te dar dados históricos. Pode ser que escape um dado histórico ou outro ali, mas a pessoa que está ali não está nem aí para dado histórico. Ela está escrevendo uma história para te ensinar a crescer moral e espiritualmente, a te dar um significado profundo da vida. Tá certo? Ela não está preocupada em, esse ano, não sei o quê, dia tal, hora tal, não é por aí. Está preocupado com sim. Tanto é que se for ver a idade do povo, vivo 700 anos, né? O próprio Isaac, a mãe ficou grávida, acho que o pai tinha 99, quer dizer, aquilo é simbólico. Vou dar um exemplo rápido para a gente retomar o Isaías se não tiver mais questões. Por exemplo, tem gente que pega a Bíblia e quer dizer assim, não, porque fulano viveu 700 anos, vamos investigar se isso é possível. Para, vai rezar, vai para terapia, vai fazer uma caminhadazinha. Você não está bem. Sabe por quê, gente? Porque até hoje, século XXI, existem comunidades que, de alguma maneira, estão ligadas à comunidade bíblica, mas são todas da antiguidade, que não sabem a idade dos filhos, que não sabem a própria idade. Não há sequer a preocupação em você registrar a própria idade. É, eu li um relato agora bem recente de um arqueólogo que estava lá investigando, estudioso da Bíblia e tal. E aí, vou resumir bastante. Tinha um cara lá na escavação, ele e o filho. E aí, conversando, o cara tinha aprendido um pouco de árabe, e pergunta qual a idade do seu filho. Isso agora, poucas décadas, duas décadas atrás. Aí o cara diz assim, eu não sei, pode ser 20, pode ser 30 ou pode ser 40. Mas, aí ele citou lá um fato histórico, olha, ele nasceu um ano antes de ter aqui os britânicos chegaram e tal, era o que ele sabia. O cara fez as contas e realmente o filho tinha 30 anos. Mas na cabeça do pai era alguma coisa entre 20 e 40. Agora, aí você acha que na época de Moisés tinha cartório, tinha lá os registros tudinho, deixa eu ver sua identidade, se tá batendo, deixa eu verificar aqui em dois cartórios. Não, é certidão de nascimento. Ah, cadê o CPF? Vamos conferir aqui. Gente, assim, o cara tava no deserto, o cara tava... Então, quando o cara leva a sério a questão da idade, assim, meu filho, você não começou a entender. Tá certo? É só um exemplo. Então, assim, qualquer abordagem nesse sentido é quem não sabe o que está acontecendo. Tá certo? É você pegar um livro de aventura e dali querer tirar uma lição de química orgânica. Se você espremer e juntar um bocado de palavra, deve sair alguma coisa de química orgânica, mas assim, né? O Senhor dos Anéis não é sobre química orgânica. Se você quiser ler o livro e tirar alguma coisa lá, talvez você consiga inventar. Mas o autor não está fazendo um tratado de química orgânica. Então a gente tem que ter um pouco de maturidade ao abordar o texto bíblico. O que é que o autor quer, do que trata esse texto? Eu não posso chegar lá, não, vou fazer aqui uma pesquisa histórica. Mas quem escreveu, estava escrevendo, se propunha a escrever um documento histórico? Primeira pergunta. Porque eu posso agora, no século XXI, escrever um conto de fadas. Aí o cara vai ler no século XXV e diz assim, vamos ver aqui a historicidade desse documento. Mamãe, eu fiz um conto de fada, meu filho. Você não vai encontrar a história do século XXI aqui, porque eu não quero escrever isso aqui. Então, sem essa ideia, a gente vai falar muita besteira e a gente vê discussões de gente aí, a maior confusão do mundo, críticas por causa disso, por causa daquilo. E a pessoa quer abordar o texto como se fosse um relato histórico. Não é. Quem escreveu não está se propondo a isso. Então, tudo ali são ensinos. Tudo ali é simbólico. Aí a gente pode discutir nesse terreno. Por que 700 anos? Por que 500? Por que 300? Qual seria... O que é que isso simboliza? Senão a gente não vai entender nada. Alguma dúvida ainda sobre o primeiro texto? Deixa eu ver se alguém escreveu aqui alguma coisa. Tá, deixa eu ver aqui. Tá, tem algumas perguntas aqui, gente. Deixa eu ver se eu pego aqui. Qual o significado da sarça ardente no episódio do sacrifício de Isaac? A sarça ardente é com Moisés, né? A sarça ardente é quando o Moisés está no deserto, cuidando lá das ovelhas dele, não tem mais nada a ver com a corte, foi embora, não queria mais confusão, tinha arranjado uma briga lá no Egito e foi embora. E aí a sarça ardente é o que chama a atenção. Sarça ardente é, numa linguagem cearense, é mato pegando fogo, tá certo? É uma árvorezinha pegando fogo. A gente fala sarça ardente, parece uma coisa esquisita, é isso, tá certo? Tem lá um arbusto e tá pegando fogo. Só que o arbusto não queima. Então isso chama a atenção de Moisés, né? Você está vendo um troço que está pegando fogo e não queima, você vai olhar, meu, o que está acontecendo aqui? Então foi um sinal para ele conversar com Deus e a partir daí ele recebeu a missão dele. Porque se é um animal macho até o dia 14 do mês? O macho é fácil entender, porque o macho é o símbolo do primogênito, né? Você está fazendo uma troca, né? Lembra do Isaac? O Isaac era menino, era homem, então você vai pegar um animal menino, digamos assim. O 14 mereceria mais estudo, não saberia dizer hoje por que isso. O sacrifício do Cordeiro de Deus acabou em Jesus ou atualmente ainda tem algo que significa o sacrifício do Cordeiro? Gente, me cobrem na última aula, Alexandra. A questão do sacrifício a gente vai chegar lá, será a nossa 12ª aula. Tá certo? Mas assim, a ideia do sacrifício do Cristo é uma proposta de se acabar com todos os sacrifícios da humanidade. Essencialmente, a proposta é essa. Depois a gente vai tentar explicar como. Tá certo? É um tema muito interessante. Mas a proposta central é essa. Não só o sacrifício do Cristo. O sacrifício do Cristo foi o maior. Mas não esqueça que após o sacrifício do Cristo, nós tivemos o sacrifício de praticamente todos os apóstolos e de uma multidão de cristãos. Por que é que o nosso movimento espírita hoje está como está? Porque a gente não se dispõe ao sacrifício. E essa é a questão. Nós negamos a nossa herança do Cristo. Tudo o que pareça sacrifício, nós fazemos uma interpretação doutrinária torta para dizer que não é para fazer. Leon Denis tem alertado isso, falando da importância do sofrimento, que no fundo é a mesma coisa, né? Porque sacrifício e sofrimento, na distância, não é diferente, né? Então, quando nós nos negamos a sofrer por uma causa justa e nobre, né? Não estou falando dormir numa cama de prego à toa, nós estamos negando o Cristo que está em nós, porque o Cristo só nasce na gente se a gente for crucificado. Então essa história milenar é para chegar nesse ponto que o Leon Denis chegou com toda clareza. Enquanto nós quisermos um movimento espírita social, de aparecer, de ficar bem na fita, de ser aplaudido, de apoiar as causas que dão aplauso, de ter esquema para vender livro, de ter políticas de corredor, nós nada mais fazemos do que trair o Cristo. Nós estamos ainda no time dos fariseus. Então, o sacrifício do Cristo é uma mensagem que foi construída ao longo de milênios, e já está com dois que ele aconteceu, para nos mostrar inequivocamente, disse, olha, o caminho é esse. Você pode não querer, mas está sendo dita a verdade para você. Isso foi dito na Santa Ceia com todas as palavras, não é, isso não é interpretação, é só ler o texto. É só ler o texto. Tem coisa aqui que eu sou muito aberto à interpretação, mas tem coisa que está no texto. Aí é questão de leitura, né? Não tem muita coisa diferente. Então, o que acontece? Toda essa construção, que para nós começa com Isaac, mas na verdade começa com Caim e Abel, e vai até o Cristo, é para dar um recado. Por isso que eu digo, eles não estão preocupados com ciência, estão preocupados em dizer, meu filho, você quer crescer? Entenda a necessidade do sofrimento e não fuja. E aceite. Então, o ponto da construção do cordeiro é esse. É a gente entender que foi construída uma história multimilenar para chegar ao ápice na crucificação. Depois nós temos milhares de exemplos para dizer para nós. Para muitos outros, mas muitos outros já entenderam e foram até embora. Agora é a nossa vez. Que é indispensável aceitar a própria cruz. Senão, não tem caminhada, não tem terra prometida, não tem nada. Agora, num movimento como o nosso, que está todo mundo preocupado em vender livro e fazer pose, todo mundo só quer dar mensagem otimista, porque vende mais. O marketing já ensina. Você fala de sofrimento, não, mas você é muito pessimista. Eu digo, eu não, meu filho, a realidade da Terra, você está vivendo onde? Então me conte a sua vida, porque todas as vidas que eu conheço, de pessoas que estão tentando sair da lama espiritual, é muito pesado. Se a lama está confortável, é outra coisa. Aí problema seu. Então a mensagem da cruz, a mensagem do Cordeiro, é essa. Mas isso foi construído por milênios, para ver se cai, ver se a ficha cai. para ver se nós entendemos. Então, essa é a dimensão mais direta da mensagem. Por isso que eu digo, ah, ele está preocupado com história, ah, mas essa data não está certa, ah, ele está preocupado com a idade que fulano morreu, cadê o atestado de óbito? Não, meu filho, o assunto não é esse. O assunto é, você quer se tornar digno para crescer espiritualmente ou não? O assunto só é esse. É isso que interessa aqui. Então, esse é o ponto. Estou pensando que o cordeiro é preparado com as entranhas, orienta assar, Jesus foi torturado, não abre a boca, esse silêncio tem a ver com o comportamento do Cristo. Vamos já ler agora o texto de Isaías. Quem perguntou? Marilac. Sua explicação, que é o anjo vingador que mata os primogênitos de Jesus. Gente, espírita, para entender isso é complicado. Quem é o anjo vingador? A gente resolveu, cá entre nós, numa atitude de revolta adâmica, né, a simplesmente negar a lei de ação e reação. É a lei de ação e reação. E a lei de ação e reação, ela é sim gerida por espíritos puros. Ah, mas um anjo não pode jogar praga. Quem foi que disse? Quem foi que disse que não pode? A pergunta é essa. Porque assim, eu não tô. Assim, a gente, é o que eu digo, a gente alucina e a gente começa a dizer o que anjo pode e não pode. Eu digo, cadê o manual dos anjos? Você já leu os estatutos dos anjos aprovado pelo Congresso Divino? Porque se você não tem o estatuto dos anjos, você não pode dizer se pode ou se não pode. Vamos com calma. Vamos com calma. Porque Kardec disse que pode. Kardec disse que pode. Lei de destruição. Quando os espíritos, por má vontade, não obedecem o ritmo do progresso, Deus envia as calamidades. Ah, mas agora o Deus que é legal é um Deus bonzinho, politicamente correto. Pois é, mas o Deus de Kardec é o criador do universo, filho. Será que ele vai ficar dentro da tua moda? É isso que a gente tem que avaliar. É só ler a lei de destruição. Tá lá. Um povo ou um espírito começa a querer botar dificuldade demais, vem um negócio chamado dor. Quando é coletivo, vem um negócio chamado calamidade. Quem foi que fez? Eu que não fui. Eu não tenho poder de gerar furacão. Eu não tenho poder de gerar terremoto. Então a gente tem que ter cuidado, porque a gente assimila um bocado de ideia que não tem nada a ver com Kardec. Mas está no movimento, mas está no centro, mas está na palestra, sim, mas está em Kardec. Quem resume muito bem a lei de destruição é o espírito chamado Lázaro, talvez o mesmo Lázaro do Novo Testamento, eu particularmente acho que sim, mas não é a questão, que ele diz o seguinte, numa mensagem muito delicadinha e muito sutil, assim, uma coisa muito suave, ele diz assim, infeliz do espírito preguiçoso, porque nós, que somos os guias da humanidade, o açoitaremos e ele enfrentará o duplo sofrimento do freio e da espora. Que pessoa suave! Essa é de uma sutileza! Tá lá! Lázaro, Evangelho segundo o Espiritismo, publicado pelo senhor Allan Kardec. Não gosta, reclama para Kardec. Porque ele que publicou. Não fui eu. Ah, mas não sei o quê. Então aí você faz a sua doutrina espírita. Mas o que tá lá é isso. E isso casa com a lei de destruição. Tá certo? Então, quem é esse anjo? É um anjo? É uma individualidade? É uma equipe? Não sei. Mas não quer dizer, gente, que naquele dia saiu um espírito enfiando espada em todo mundo. É simbólico. O que o texto está dizendo é: o Egito adquiriu uma situação kármica terrível. Se morreu todos os primogênitos, se não morreu, se morreu um. O texto não entra no mérito, não é uma descrição, não é uma descrição histórica, não é um relatório policial, é isso que a gente tem que entender, tá certo? Gente, tá me dando 10 minutos aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou criar outro link, então, não sabia que tinha me dar esse tempo.
Normalmente ele tem uma hora, você cria outro link e entra de novo.
Tá, então eu vou criar um link agora, né, para evitar, e aí coloco lá. Só para concluir, então, esse ponto, aí a gente já, quando retornar, deixa eu ver se eu... então, assim, deixa eu pegar aqui. Então, a questão do anjo é isso, é simbólico, tá certo? Não é um relatório policial. Ah, tá dizendo que teve morte, tá dizendo que no outro dia morreu todo mundo. É simbólico, gente. Quem escreveu não tá preocupado com isso. Tá preocupado o seguinte, quem faz o mal vai sofrer. Quem se revolta contra Deus vai colher proporcional às suas ações. Isso é espiritismo. Isso é espiritismo. Né? O que ele está dizendo aqui, existe uma lei de causa e efeito. A mensagem do texto é essa. Ele matou os primogênitos dos judeus. Então, a lei de causa e efeito, que é coordenada em última instância por Deus, tá certo? Vai fazer com que ele tenha um sofrimento equivalente e semelhante. É isso que o texto está preocupado em ensinar. O texto não está preocupado em, vamos fazer aqui um relatório, morreu a criança tal com 2 anos, morreu a criança tal com 1 mês. Não se trata disso, não é um relatório histórico, não é um relatório policial. Isso aqui não são os autos de um inquérito. A gente não pode esperar isso desse texto. O que ele está dizendo é, existe lei de causa e efeito. Eles escolheram a lei de causa e efeito e nós nos libertamos. E nós fomos protegidos graças ao sacrifício do Cordeiro. Tá certo? Pensando na Páscoa como aliança, o sangue como senha, Jesus disse que... A questão da aliança, né, que o Cristo faz, li aqui a pergunta da Marilá, que ele está falando da aliança que o Cristo propõe, tá certo? Sim, gente, a ceia, já para encerrar aqui a gente mandar outro link, a ceia do Cristo com os apóstolos é... uma nova aliança, e que isso está no texto do Evangelho. É uma nova aliança. E Kardec faz uma nova aliança. É porque as pessoas não entendem nem que Kardec sabia ler e escrever bem. Quando Kardec diz que o Espiritismo é a continuidade, que o Espiritismo vai fazer uma aliança, ele está retomando um termo conhecido. Mas nesse sentido de Páscoa, Jesus diz sim, faço com vocês uma nova aliança. Tá certo? A questão das alianças no povo judaico, eu não vou entrar porque não dá, aí no futuro. Mas assim, o que o Cristo propõe é uma nova aliança. A Páscoa foi uma aliança, Abraão fez uma aliança também, Noé teve uma aliança. Oi, Marilá.
Mas tem a ver, então, com a Arca da Aliança? Todas essas alianças estão uma interligada nas outras?
Tem sim, porque a Arca da Aliança, na verdade, é uma arca, é um baú que guardava as coisas da aliança. O que é a aliança? A aliança é um contrato, gente, um contrato. É um contrato com Deus. Uma espécie de contrato de casamento, porque o casamento é um contrato, né? Você tem um conjunto de obrigações. Então, quando se fala em aliança aqui, é um contrato de obrigações mútuas do homem com Deus. O sentido da aliança é esse. A Arca da Aliança é a Arca da Aliança porque ela guardava os símbolos da aliança. Tá certo? A arca é o objeto. A questão central é a aliança. Bom, eu vou agora, se eu esqueci alguma pergunta aí que vocês queiram, por favor, coloquem, que a gente perdeu lá, mas assim, eu vou agora trabalhar o texto do Isaías, tá certo? Tem ainda alguma questão sobre a Páscoa, o Êxodo? Assim, eu teria muita coisa para falar, mas assim, a ideia não vai dar tempo de explorar tudo, então eu estou privilegiando caso surja mais alguma questão. Se não, vamos para Isaías. Ok, Isaías. Só lembrando, vamos lá, montar esse quadro, porque eu acho que isso é muito importante para a gente situar, né? Tivemos Abraão, Isaac, Jacó, José, aí tem Moisés. Aí Moisés tem toda, né, tem toda a questão no Egito, tem a libertação depois da Páscoa. Páscoa, gente, é porque em português não tem nada a ver o nome, né? Mas Páscoa significa saltar ou pular. Tá certo? Por quê? Porque... Bem-vindos, estamos voltando aqui, não falei nada ainda. Talvez vou explicar agora o significado de Páscoa. Páscoa é saltar ou pular. Esse é o significado da palavra. Em inglês, eles preservam, né? Que é pass over. Quer dizer, passar, né? Pular. Por quê? Porque o anjo pulou. O anjo da morte pulou, né? Onde tinha o sangue, o anjo pula. Não passa naquele lugar. Então, por isso o nome Páscoa. É a festa onde a morte salta, né? Simbolicamente, claro. Então, estávamos aqui só lembrando, né? Abraão, aí o Abraão tem o Isaac e o Ismael, né? Que a gente depois vai ter um trabalho aí para ver a relação dele, das mensagens, né? Do Ismael com o Brasil. O Isaac é o que continua, tem Esaú e Jacó. O Jacó engana o Esaú, engana não, né? Negocia lá com ele, enfim. Tem umas enroladas bem interessantes, mas o fato é que fica com Jacó a história. O Jacó tem vários filhos. Um dos filhos é José, que é o mais novo, que é o dos sonhos. Vai para o Egito, se torna uma pessoa importante, acolhe todo mundo, tem. E aí fica gerações. Lá nasce Moisés já numa situação que a situação dos egípcios tinha degenerado, já estavam como escravos. E aí Moisés sai. Moisés atravessa o deserto, que dava para fazer em poucos dias, durante 40 anos. Ah, mas foi 40 anos mesmo? Qual foi o dia, a hora que eles saíram? Tem o GPS e tal? Não, não tem, meu filho, é simbólico. Mas 40 anos por quê? Porque 40 anos é o período de uma geração. Aí é importante. Por quê? Porque Deus queria que houvesse uma renovação do povo judeu antes de entrarem na terra da promissão. Então, os 40 anos servem para isso, não é para ficar brigando o dia, a hora que saíram, o dia, a hora que chegaram. Não foi 40, foi 32, não, foi 5 anos. A gente sabe que o deserto era pequenininho, os caras dando volta. Isso é, porque aí é objetivo, tamanho do deserto. Eles não precisavam ficar 40 anos. E ninguém está dizendo que são 4 décadas. O que se está dizendo é que eles ficaram o tempo necessário para que a geração se renovasse. Aí tem outro símbolo. Só entra na terra da promissão quem se renovar. Isso é que o autor quer que a gente entenda. Né? Se quiser usar a linguagem de Paulo, é preciso que o homem velho morra para que o novo homem nasça. Pode falar, Alexandra.
Por que que teve dois que não precisaram morrer?
Que dois?
Dois, o Josué e teve mais um.
O Arão, tá.
Não, o Josué e um. Tá, e o outro falou, vocês dois não vão precisar se renovar de geração.
Simbolicamente, talvez eles já tivessem renovados, né? Mas assim, a gente está lidando com símbolo. Não quer dizer que obrigatoriamente todo mundo teve que morrer. Tá certo? O que ele está dizendo é o seguinte, tem que ser uma geração nova. Quando Kardec fala da nova geração, Kardec não está falando de idade. Observe o texto da Gênesis. Kardec descreve a nova geração por características morais. Entendeu? Então, assim, a gente tem que entender. E o Leon Denis vai falar da juventude idealista. Esse texto está na nossa página inicial do Grupo Marcos. E Leon Denis vai dizer, não percamos tempo com essa juventude leviana, mas é uma juventude que merece nossa atenção. E aí ele diz, a juventude idealista, né, no sentido que ele está dizendo, é aquela que se torna idosa, mas não perde o brilho dos olhos. Então, a questão aí não é a vida física, essencialmente. A vida física é um símbolo. O que importa é preciso uma renovação para que se entre na terra da promissão. Isso continua válido. É isso que o autor quer que a gente entenda. Não dá para entrar de penetra. Não dá para entrar de alegre, de esperto, não. É preciso que muita coisa morra em você. Se vai ter uma morte física ou não, é o que menos importa. O que o autor quer dizer é muita coisa em você vai ter que morrer. Muita coisa em você vai ter que morrer se você quiser se tornar digno da terra da promissão. O autor está preocupado com isso. Ele não está preocupado com os aninhos, que mês foi, que hora foi, qual foi o dia, não. Ele está dizendo o seguinte. A velha, se você quiser falar isso na linguagem espírita, é mais fácil entender. O Emmanuel trabalha isso muito bem. E a gente sabe que é verdade. A velha geração que você carrega em você, de múltiplas encarnações viciosas, precisa morrer. Porque tem um Carlos Luiz assassino, tem um Carlos Luiz mentiroso, tem um Carlos Luiz pirata, tem um Carlos Luiz isso. Esses Carlos Luizes têm que morrer. Senão eu não entro na terra da promissão. Então, em linguagem espírita, é isso. É fácil entender. Porque a gente ainda tem impulsos de dezenas de encarnações passadas. O Emmanuel trabalha isso muito bem. O Emmanuel é um pouco radical. Ele fala da gente ainda como, e talvez esteja certo, né? Não só de encarnações passadas, mas como de animais terríveis que ainda vivem em nós. Quem está na terra da promissão tem que lutar, andar, trabalhar até esse povo todo morrer. Né? Tem que morrer o que sempre tem razão, tem que morrer o que impõe. Eles têm que morrer. Se eles não morrerem, eu não entro na terra da promissão. Jesus usa o mesmo símbolo quando ele vai falar da parábola de núpcias. A festa de núpcias. O sujeito entra lá de alegre, não se prepara, não tem a veste nupcial, que é a mesma coisa, é a preparação. Ah, não, eu vou lá, que eu sou amigo do médio, sou amigo do porteiro. Beleza. Até chegar o dono da festa, meu filho, o que você está fazendo aqui, hein? Rua. É a mesma coisa. Simbolicamente, eles estão dando a mesma mensagem. Tem que morrer, tem que se preparar, tem que estar adequado, senão não entra. Então Moisés chega. E aí temos já o cacho de uvas. Temos a cepa, que ficou já naquela época instituído como símbolo da terra da promissão, que Jesus vai retomar e que os espíritos vão retomar junto com Kardec. Mas é claro, o espiritismo não tem nada a ver com isso, vocês acham que tem? Vocês acham que tem alguma coisa a ver espiritismo com essas coisas, de Velho Testamento, negócio de sacrifício? Não, não tem não, nada a ver, é alucinação total. Vamos lá aqui. Então, Abraão, simbolicamente falando, significa a morte do homem velho para oferecer o filho? Sim, é a mesma coisa. Abraão, a gente, como falou no outro encontro, ele está matando o que ele mais ama. E muitas vezes o que a gente mais ama é o nosso lado doente. Muitas vezes o que a gente mais ama é ter razão na discussão. Não é aprender a verdade, é ganhar. Muitas vezes o que a gente mais ama é ser aplaudido. Muitas vezes o que a gente mais ama é ter uma opinião social positiva. É esse filho que a gente tem que sacrificar. E isso vem do passado. Essas são as gerações que a gente carrega que tem que morrer. Vamos agora para um texto assustador. Se você imaginar que esse texto foi escrito séculos e séculos antes da crucificação, você vai ficar espantado. Vamos lá. São só trechos. Maltratado, suportava, não abria a boca, como cordeiro levado ao matadouro, como ovelha muda diante do tosqueador, não abria a boca. O Senhor queria triturá-lo com o sofrimento. Se entregar sua vida como expiação, verá sua descendência, prolongará seus anos e por meio dele triunfará os planos do Senhor. Pelos trabalhos suportados, verá a luz, se saciará de saber. Meu servo inocente reabilitará a todos, porque carregou seus crimes e foi contado entre os pecadores e carregou o pecado de todos e intercedeu pelo pecado, pelos pecados. O testemunho de João Batista, que é um texto meu, né, parece resumir esse longo trecho de Isaías ao dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. a gente está pegando coisas muito simples, né? Assim, estamos pegando o básico do básico. Mas nós estamos falando de uma história milenar. Fica muito difícil achar que tudo isso é mera coincidência. E, por favor, nós não estamos fazendo interpretação teológica. Depois a gente pode até discutir um pouco isso. Ah, isso significa aquilo que significa aquilo outro, eu não estou dizendo nada. E sugiro que ninguém vá atrás disso agora. Porque seria um erro. Nesse momento seria um erro. Eu estou pedindo apenas que a gente olhe e diga que coisa. Porque esse texto não é cristão. Não existia Cristo quando Isaías escreveu isso. Não encarnado. Então é só que a gente fique com os símbolos. Há uma relação profunda. Há um algo a mais. Se a gente partir para brigas teológicas agora, a gente vai perder a essência. Eu não estou defendendo nenhum ponto de vista, a não ser um. Existe uma relação clara e profunda desse símbolo. Eu não posso achar que um trabalho desse milenar é obra do acaso. Eu não posso achar que o Cristo é nomeado por João Batista como Cordeiro de Deus por acaso. Eu não posso achar que João Evangelista, o maior dos discípulos, e o Espírito que está à frente da doutrina espírita, colocou isso no seu Evangelho por acaso. Eu não posso achar que João Evangelista, que foi o evangelista que registrou a vinda do Consolador, colocou isso por acaso. É só isso que eu estou defendendo. Não significa que a interpretação teológica A, B, C, D, F, G, H seja perfeita. Eu não estou atrás disso. Eu só acho que a gente tem que reconhecer esse fato. Para começar, existe algo de importante aí. Existe algo de importante aí. Paulo de Tarso, Paulo encarnado, em suas epístolas, salvo engano, epístola aos Hebreus, mas eu não tenho certeza da fonte, faz tempo que eu vi isso, ele vai dizer o seguinte, olha que coisa curiosa, Paulo vai dizer o seguinte, que quem sustentou Moisés na travessia do deserto foi o Cristo. Paulo encarnado. Aí o povo fica espantado com as interpretações do Emmanuel. Mas o Emmanuel não é 10% do que Paulo é, do que Paulo diz. Ele pega o que Paulo diz e faz um ABCzinho para criança, comparado com a grandeza de Paulo e com todo o carinho que eu tenho e respeito pelo Emmanuel. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, exagerando aqui, né, não é... Emmanuel não inventa nada. O que eu quero colocar é o seguinte, Emmanuel conta a mesma história de maneira didática. Porque Paulo vai muito mais longe, aí a gente não entende. Aí Emmanuel, como discípulo de Paulo, olha e diz, deixa eu explicar o que o Paulo já tinha me ensinado, para ver se o povo entende. Eu vou explicar bem devagarzinho, vou contar um bocado de historinha para... Não, isso aqui não pode, que história é essa do Emmanuel? É a história de Paulo, meu filho. É a história do apóstolo que encontrou com Cristo na estrada de Damasco e disse, olha, eu estou sabendo que quem sustentou Moisés ali foi o Cristo. Então, é importante a gente entender que todos esses símbolos, eles têm algo a nos dizer. Ah, então você está dizendo que Jesus morreu pelos nossos pecados... Então, quer dizer que ninguém tem mais pecado? É a interpretação teológica. O que eu posso dizer é que Jesus morreu por causa dos nossos pecados. Porque se a gente não fosse pecador, a gente não tinha matado ele. É simples assim. É óbvio. A gente se reúne e mata um sujeito. Ele morreu por causa de quê? Das nossas virtudes? Assim, isso aí eu posso dizer. Jesus reencarnando num planeta superior, ele vai ser crucificado? Então ele morreu por causa de quê? Ah, mas pecado eu não gosto por causa da nossa inferioridade, tá bom para você? Por causa da nossa agressividade você fica mais feliz? É só isso. Eis o que o texto está dizendo. Eis o que o texto está dizendo. Ele era inocente, foi condenado como um cordeiro, se portou como um cordeiro, que é o símbolo da mansuetude. Por quê? Porque veio um filósofo e disse não. Porque o cordeiro, por definição, é um animal manso. Alguém já viu matar um carneiro aqui? É uma experiência pesada. Sabe por quê? Porque se mata com a marretada. Eu vi uma vez criança. E o cara não acertou a primeira marretada. Ele caiu e subiu e ficou parado. Ele não reage. Ele não foge. Ele não agride. Vai matar um leão com a marretada para ver se tu consegue. Vai, tenta. Então o cordeiro é o símbolo da mansuetude, ele não te agride. Você pode dar uma marretada na cabeça do cordeiro, ele cai, fica tonto, ele não olha nem com raiva para você. Por isso que é o símbolo. Então tem algo a ver. Não é uma coisa simples. É um animal que, mesmo sendo morto, não vai te agredir. A grande maioria te agride. Se um cachorro te amar muito, não. Mas pega um cachorro qualquer e vai matar para tu ver o que te acontece. Aplica uma injeção, uma vacina, que diga aí os veterinários. Né, ou quem dá banho em cachorro. É difícil você encontrar alguém que não tenha levado uma mordidinha, nem que seja de um pinche. Vai cortar a unha e aí, cuidado, que se ele não gostar, tu leva uma mordida. Então, não é por acaso. Nós estamos falando da dimensão de uma profunda mansuetude. Mas tem o leão, então não vamos comprar a mansuetude como tolice. É outra coisa. Vamos já. Próxima aula a gente vai ver o leão. Mas nós estamos falando de alguém... Daí o símbolo do cordeiro. Voltou?
Volta um pouco mais. Voltou, que okay. Congelada.
Tá, então vamos lá. Perguntas?
Tem uma pergunta que é muito. Ela é bastante simples. Quando o Moisés pede para pegar o cordeiro lá de um ano e tal, ele manda ficar uma semana dentro de casa, né?
Uhum.
Qual o símbolo disso?
O símbolo é que não é uma cultura de Peter Pan como a nossa, né? A gente está na cultura Peter Pan, ninguém quer crescer, né? Todo mundo hipersensível. O símbolo é o seguinte, você vai matar quem você ama. É duro, mas nós estamos na terra. Porque você ficar uma semana com um animalzinho bonito na sua casa, você não tem como não gostar dele. Então, assim, é uma educação pé no chão, não é uma educação, né, coisinha, não. É um símbolo difícil. Está aí há 3 mil anos atrás. A gente era pior do que é hoje, tá certo? Tá vendo? Mas para aquela época isso era necessário. Eu acho que hoje não. Pelo menos para a maioria. Mas a lição fica. Porque o problema hoje é que a gente está no outro extremo, né? O problema é que a gente está no outro extremo. É urgente, Vitória? Quer falar agora?
Pode ser depois? É só um comentário, não? Só um comentário.
Tá, faça aí rápido.
Não, eu fiquei pensando nessa questão, você acabou de falar, de matar um cordeiro, um animalzinho pequeno, bonitinho, indefeso. Também pensar no sacrifício como algo que dói, né? Porque por que o cordeiro precisa ser sacrificado? Porque as pessoas pecaram. Então, se vocês, do ponto de vista psicológico, né, eu penso aqui como dói, como desagrada, como é triste que nós... Que a gente peque, né? Porque temos que sacrificar um animalzinho tão bonito, tão querido, é, por causa dos pecados. Se não houvesse pecado, não teria que sacrificar uma coisa bela. Que na prática, só para complementar aqui, quando a gente peca, a gente está destruindo a coisa bela que Deus dá para a gente, né? Ao adultério, o que seja. Então, também eu pensei nesse sentido agora.
Então, ok, vamos pegando por aí. Então, o que acontece? Estamos falando de 3 mil anos atrás, tá certo? Então, não é a mesma coisa agora, embora a lição sirva. É preciso sacrificar algo que a gente ame, que a gente goste, que a gente, senão a gente não cresce. Claro que esse algo que a gente ama e que a gente gosta, às vezes é uma podridão espiritualmente falando, mas a gente ama e a gente gosta. Né? Um vício, um mau hábito, ou às vezes uma coisa que não é necessariamente ruim, mas para a gente é. Às vezes a gente tem que sacrificar uma posição social, porque não é a nossa missão, porque a gente já cumpriu a nossa parte. Às vezes a gente tem que abrir mão de coisas que não são necessariamente ruins. Então o símbolo é. Agora, gente, se a gente pensa que isso é crueldade, é porque a gente não conhece a gente, o que a gente faz hoje. Porque talvez, porque isso acontece uma vez por ano. Esse grau de maturidade criou uma sociedade que é praticamente inacreditável que exista na Terra. Por exemplo, hoje, eu vi um relato de uma pessoa que teve em Israel recente, o quanto a pessoa ficou assustada, assim, vou resumir bastante. Primeiro, ele conta, né, que as pessoas devem ficar assustadíssimas com a situação das crianças no Brasil. E ele ficou assustadíssimo com a situação das crianças em Israel. Ele disse que lá as crianças ficam até meia-noite, qualquer lugar da rua que ninguém se preocupa. Por quê? Porque toda a comunidade se sente responsável por cuidar das crianças. E essa pessoa contou a seguinte história. Estava no ônibus, tinha uma criança dormindo à noite. Aí alguém chegou, acordou a criança, educadamente perguntou, onde é que você vai descer? Aí a criança disse, ah, vou descer no lugar tal. Então a pessoa disse, você pode dormir, que quando chegar lá perto eu lhe chamo. A criança voltou a dormir. Travou? Não. Então, assim, a gente tem que ter um cuidado para a gente não... Porque o excesso de sensibilidade esconde normalmente coisas podres. Só uma dica. Então, eu nunca conheci uma pessoa com essa sensibilidade que depois a bomba não explodisse lá na frente. Eu uso isso para mim. Mas aí cada um faz o que quer. Então, assim, nós estamos falando de 3 mil anos atrás, mas qual é o processo educativo? É isso, é gostar. Assim, olha, a vida é perder também coisas que a gente gosta. E quem não aprende isso não se torna adulto. Não tem como a pessoa se tornar adulta sem ela abrir mão de uma série de coisas da infância, que era ótimo, né? Grande preocupação, né? O que é que eu vou fazer amanhã? Maior sacrifício da vida, ir para a escola. Aí você olha e está bom. Tu não sabe o que te aguarda. Deixa os boletos chegarem, que aí tu vai ver. Então, o que acontece? É uma preparação para a vida. E até hoje é um povo extremamente maduro e extremamente inteligente. Então, o significado é também por aí, né? É aprender a perder algo que se preserva por uma causa maior. Hoje, a definição de maturidade, que a gente tem, que eu, pelo menos a que eu já descobri aí mais simples na área da psicologia, é a seguinte. Maturidade é a capacidade do indivíduo adiar um prazer ou uma gratificação por algo melhor no futuro. Quer dizer, abrir mão de algo que está ali por algo maior no futuro. Então, é também um ensino difícil. Era melhor ficar com o bichinho, né? Mas é uma forma de educar. Ok, alguém levantou a mão? Alguém ainda está faltando falar?
Vamos. Ô, Carlos, os pensamentos ficam pipocando, né? Você está falando aí a gente vai lá na arca. É, nessa linha de raciocínio, foi por isso que ele prende os bichos dentro do porão ali e... Aí eu penso assim, de vez em quando a gente deixa um bicho daquele sair, né? Só que Noé prende, deixa os bichos entrar um casal. Então, significaria o bem e o mal ali, esse casal entrando, e a gente tem todos esses bichos aqui presos dentro da gente, de vez em quando ele dá esse passeio.
Olha, eu não...
No sentido de domesticar,
não,
né?
Não, entendi. Tá falando... Entendi. Assim, eu não tenho uma interpretação elaborada para simplesmente expor aqui sobre essa questão, tá certo? Então, acho que quando a gente for estudar aí no estudo mais longo, a gente pode ver, explorar, porque assim, tem que estudar, tem que ver várias outras interpretações, tem que fazer uma análise espírita, mas, então assim, quais são os símbolos que a Arca da Aliança tem? Porque eu tenho muito cuidado com isso, sabe, Mara? Não estou dizendo que está errado e nem que está certo, estou dizendo que eu não sei, para ficar claro. Porque a questão de interpretar é uma maravilha, mas a gente, eu pelo menos, né, eu me policio em fazer tudo isso dentro de um critério, de norma metodológica, senão sai tudo, aí já não me agrada. Então, assim, eu não saberia te falar como poderia ser isso interpretado, né? Assim, eu acho que eu normalmente, o que é que eu faço? Eu começo já inicialmente com a própria interpretação judaica, que é o dono do texto. Então, a gente começa por aí, depois a gente vai vendo outros modelos interpretativos. Então, assim, sobre a Arca da Aliança, só para situar na história, a história de Noé, né? Se a gente imaginar uma linha do tempo, acontece antes de Abraão, tá certo? Então seria algo ainda mais antigo, né? E antes dele, Caim e Abel. Então, assim, não saberia. Não saberia te dizer com mais critério o que é que poderia ser, né? Espero que um dia a gente chegue lá. Mais alguma questão? Para a gente já partir para nossas conclusões. Alexandra?
Então, eu estava pensando sobre a questão dos refugiados, eles aparecerem tanto na história, né? Eu estava assistindo hoje um vídeo falando sobre os refugiados da guerra da Ucrânia vindo para o Brasil, e o Ismael, foi um refugiado. Primeiro, ele foi refugiado da dor, ele não foi um refugiado de uma busca por um sucesso. No Egito, eles foram refugiados, né? No Moisés, eles também foram. Jesus foi refugiado. Então, por quê? De eles precisarem serem refugiados e refugiados da dor.
Tem uma relação clara, né? Assim, o Ismael foi, né, como você colocou muito bem, um refugiado rejeitado, de certa forma, pelo pai. Com todo respeito ao Abraão, mas enfim, o texto coloca que Abraão ficou muito triste, mas a Sara, a esposa, botou para correr o Ismael e a mãe dele. Então ele foi para o deserto e só não morreu porque foi socorrido por um anjo. É uma história bem interessante para a gente explorar, né? O fato é que Ismael talvez tenha vivido a maior das renúncias. Porque Ismael, em tese, tinha direito a tudo. Porque ele era o primeiro filho. E o texto, pelo menos até onde o texto vai, não teve, ele soube renunciar a tudo isso. Então talvez o maior sacrifício tenha sido dele. Porque por direito, né? Digamos assim, era ele o cara. Ele nasceu primeiro. E ele viveu tudo isso. Mas é curioso que o próprio texto bíblico diz, né, Deus disse para Abraão, não se preocupe, ele também terá, né, terá uma descendência de povos e nações, como quem diz. Ismael tem o seu papel na minha história. Eu acho que isso tem a ver com o papel do Brasil, tá certo? Que o Emmanuel coloca. O que nós estamos vendo hoje são coisas que, na época que o Emmanuel colocou, seriam inimagináveis para 90% da população, pelo menos. E agora já são quase fatos históricos, né? Eu não gosto de discutir essas coisas porque eu acho importante fazer um resgate histórico para não parecer notícia bombástica, né? Assim, essas coisas malucas aí para chamar a atenção. Mas, assim, objetivamente, hoje, o Brasil alimenta 1 bilhão de pessoas no mundo. Quando o Emmanuel falou que o Brasil teria capacidade de acolher 900 milhões de pessoas, assim, tecnicamente era um dado alucinado. Tipo assim, não vai ter nem comida para esse povo aqui, vai ser uma miséria inimaginável. Hoje, o Brasil produz comida para mais de 1 bilhão de pessoas. Olha que coisa curiosa. Quando o Emmanuel falou em 900 milhões, era um dado alucinante. Assim, não, isso aqui não tem como ter comida para esse povo, não tem como dar certo um plano desse. Então, o Emmanuel fala do Brasil como uma pátria acolhedora de refugiados. Né? É uma pena que nós, espíritas, tendo sido avisados décadas atrás, ainda não temos a mínima preparação para isso. A gente não sabe nem quem é Ismael. Imagina o que ele vai fazer aqui. Mas, assim, eu acho que ainda há tempo da gente dar uma boa cota de colaboração, começando a entender o que está acontecendo. Né? Se a gente pelo menos entender o quadro geral e entender que nós temos uma missão enquanto país e que individualmente nós podemos colaborar, sim, né? A questão do celeiro do mundo. O que o Emmanuel vai dizer é que o celeiro é apenas uma parte. A grande questão do Brasil é o evangelho. Como o Cristo tinha a multiplicação dos pães, mas o pão principal é o ensino dele. Então é importante a gente começar a entender todas essas conexões para que a gente chegue no ponto de entender o que é que nós estamos fazendo no Brasil no século XXI, em pleno apocalipse. Porque se a gente não entender tudo isso... Sim, José do Egito é um outro modelo, exatamente, né? Se a gente não entender tudo isso, a gente vai ficar discutindo firula, vai ficar brigando por presidência de centro espírita, vai ficar brigando que quem dá passe melhor do que o outro, vai ficar brigando que é o melhor médium, e, enfim, essas coisas aí que a gente já devia estar... Eu, pelo menos, já fiz tanto que estou enjoado, né? Espero que todos também estejam enjoados ou perto de ficar enjoado disso. E aí a gente perde... Já está acontecendo, gente. Quantos venezuelanos não chegam todo dia aqui passando fome? Não é gente que vende mochila chique, passear, não. É passando fome. Você sabe o que é ir para outro país descalço? Gente, eu estou em outro país, estou doido para voltar com tudo, graças a Deus, com comida, não falta nada. E mesmo assim é ruim. É ótimo, mas chega uma hora que dá tanta saudade, você diz, não, tá bom, tá bom. É bom, eu vim com passagem de volta, claro, mas assim, eu fico vendo essas pessoas que vão para outro país sem nada. Sem nada, sem passagem de volta. Sem um sapato no pé. E, infelizmente, o quadro geral nos coloca separado de família. A gente viu na Ucrânia mães que botam o nome no filho para uma esperança e mandam o filho embora. No meio de uma guerra. E aí? A gente tem que estar preparado espiritualmente, a gente tem que estar preparado emocionalmente e de coração. Nós temos que fomentar no Brasil uma cultura acolhedora. Nós temos que ter uma opinião social que diga não, é para acolher sim, a gente dá um jeito. A gente tem que ter um povo que diga vamos fazer algum sacrifício por essas pessoas. É só o começo. O que me preocupa é eu não vejo nós espíritas preparados e com essa consciência ainda. Acho que a gente tem como chegar lá. Acho que a gente tem. E um dos primeiros pontos é entender que as nossas instituições espíritas maiores estão mortas. Elas não vão servir para nada. Ou a gente se vincula ao Cristo, ou a gente assume individualmente um compromisso com o Cristo, ou já era. Porque se ficar esperando por líder espírita, esqueça. Já provaram que são incapazes de defender os temas mais relevantes para o Espiritismo. Já provaram. Não é mais opinião. Todo mundo muito confortável. Então é preciso que a gente assuma com Cristo esse compromisso, primeiro individualmente. Queremos ou não ser a pátria do Evangelho? Queremos, não gosto desse nome, tá bom, arranja outro. Queremos ou não ser um país de verdadeira fraternidade? Não é acolher para explorar e deixar o povo passar fome, não. Então, isso é uma necessidade. Que a gente precisa primeiro preparar os nossos corações, porque já começou. Tá pouco. Mas não vamos nos espantar se daqui a 10 anos tiver muito. Então, assim, essa questão do êxodo, da solidão, do acolhimento de Ismael está completamente conectado. Mas se a gente não entender esse quadro geral, a gente vai ficar discutindo opinião. Ah, eu acho, não, tá demais. Né? E se a gente ficar esperando as nossas instituições que tiveram um papel ridículo esse ano na história do Brasil, que eu não vou comentar agora, depois que passar essas confusões todas, a gente faz uma análise com mais calma, para não achar que eu estou entrando em questão de voto. Para mim, morreram. Respeito todo mundo, mas assim, para mim tá morto. Não sai mais nada desse túmulo, a não ser cheiro desagradável. Então a gente precisa assumir individualmente. Eu não posso fazer quase nada, mas algo eu vou fazer e vou me comprometer com o Cristo. Porque senão a gente não anda. Se ficar dependendo, vou esperar o fulano, o Beltrano, o Ciclano falar, e aí passa a encarnação. Aí vão dizer, você reencarnou para esperar o fulano? Não foi para seguir o Cristo, não? Ok, últimas notícias. Vamos nós. Nós estamos na nona aula, né? O curso, a princípio, seria programado para 12 encontros. Nosso coordenador espiritual, Caibar, né, nos trouxe a excelente notícia de continuar o curso. Então, esse curso, depois dos 12 encontros, vai se tornar um curso continuado. Tá certo? Eu fiquei muito feliz, porque, assim, eu sou brigão, mas eu sou extremamente obediente, tá certo? Quem manda no Grupo Marcos são os espíritos. Eu não tenho a menor ilusão que eu mando em nada, salvo, né, criar o link do Meet e alguma coisa do tipo. Mas a decisão sempre é dos amigos espirituais. Não é porque eu sou humilde, não. É porque eles sabem muito mais do que eu. Então, é a questão de... Tá, eu e um gênio, eu pergunto pro gênio, né? O que é que o senhor quer? Eu não sei de nada. Tu é que sabe. Então, o nosso Caibá, que é o coordenador do Módulo Cristo, já assinalou para a gente que vai ter um processo continuado, então a gente vai continuar depois das 12 aulas. É orientado pelos espíritos, mas a opinião de todo mundo é sempre importante. Então, daqui uns dois sábados, a gente manda alguns questionários para ver algumas coisas, tá certo? Então, a gente vai ter um processo continuado. Eu não sei detalhe ainda, mas com certeza, né, até lá a gente vai ter todos os detalhes, até antes da 12ª aula a gente já vai ter todos os detalhes, mas a notícia é da continuação, da continuidade. E aí depois a gente vai passar para vocês material e etc, 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 para ver. Fica em aberto sempre, né, a questão de pessoas que queiram colaborar de uma forma ou de outra. Seria importante para quem se sentir chamado. Ah, que bom, Jurema, eu também fiquei bastante feliz. Quem se sentir à vontade, pode se querer se preparar, a gente vai precisar de pessoas no futuro para dar o curso, para me auxiliar como monitor, para abrir novas turmas. Tá certo? Seja o que for. Então, aqueles que gostam de estudar, que têm um interesse, podem naturalmente já, enfim, a partir do próximo ano, a gente já vai ter muito mais leituras para indicar, eu vou estar, né, já vai estar mais ou menos organizada aí, indicações de leitura para vocês. E a ideia, pelo que eu entendi até agora, é um curso realmente de formação. Vocês são a primeira turma em que a espiritualidade está apontando, indicando, investindo um curso de, realmente de continuidade de formação. tá certo? A gente já teve outros modos do Cristo, não foi indicado. Esse é o primeiro curso que, quando começou, o Caibá disse, esse material, ele está acompanhando muito de perto a produção do material, e disse, esse material já vai para a nova geração, vai chegar na mão da nova geração. E agora a gente vê que foi orientada uma continuidade de estudos. Então, eu imagino que todos nós, inclusive eu, estamos recebendo uma excelente oportunidade, né, dos amigos espirituais. Né? Isso não é feito, né, de qualquer forma. O Grupo Marco já tem um bom tempo, a primeira vez que isso acontece. Então, eu leio isso, eu entendo isso como um grande voto de confiança em todos nós, né, em cada um de vocês, com certeza. Gente, é isso. Comentários, perguntas, antes da nossa prece final.
Eu queria perguntar, Carlos. Desculpa, está dando eco aqui. Então, para participar, para ajudar, fica muito pouco aquelas 12 horas lá que fica o grupo. Eu entendo que vocês não têm tempo, claro, né? Mas como é que a gente entra em contato mais específico? Porque tem várias abas lá que você abriu, uhum. E umas duas ou três eu me interessaria por ajudar, aliás, para aprender, na verdade. Eu acho que quem vai sair ganhando sou eu, de longe, né?
O que é que seria, Sônia? Eu digo, é bom porque todo mundo sabe, de repente tem outras pessoas, né? Vamos só falar rápido, tá, mas depois pode falar.
Claro. Seria para traduzir texto, para fazer alguma comparação eventual, porque isso me interessa, eu já gosto, já faço isso de forma informal, por interesse, para eu aprender. Na casa em que eu estudo e estou trabalhando, o diretor do setor de cursos, ele tem um interesse muito grande em aprofundamento, somente da codificação e dos trabalhos do André Luiz e do Emmanuel. Então, para mim, seria interessante casar essas coisas. E até eu achar mais alguém lá que talvez se interesse por fazer isso também.
Qual a língua que você traduz?
Eu traduzo inglês, espanhol, enfim, falei já há muito tempo, tal, nunca escrevi, mas falava. Francês, que eu estou estudando já há muitos anos e agora estou aprofundando. E italiano, eu sou intermediário. Para leitura, vai.
Tá, você quer começar também traduzindo em inglês, pode ser?
Pode ser, até por experimentar a mim, né? Para vocês verem o resultado do trabalho, né?
Tá, vamos começar com as cartas do Ian Rus?
O que tiver, eu não conheço, mas o que tiver, beleza.
Eu vou ter que falar coisas que eu não gosto de falar rapidamente, mas assim, Ian Rus, tudo indica que é Kardec, tá certo? O próprio Kardec dá umas dicas nesse sentido. O Chico também fala, mas assim, o que interessa é que a personalidade dele é muito, muito, muito parecida com Kardec.
Eu nunca ouvi falar dele.
Pois é, mas... Desculpa. Não, tudo bem, mas assim, seria muito interessante as cartas dele, porque nas cartas a gente faz a gente tem como ver os traços da personalidade.
Eu imagino que você sabe essas coisas, né?
Sim, eu já li, né? É porque é a história do tempo, né? Eu li, tá com 15 anos, fiquei de traduzir, tô para morrer com essa ideia na cabeça. Então, se você puder...
É muito trabalho, né?
Se você puder dar um... Eu posso, a gente faz assim, eu vou te encaminhar alguma coisa dele, eu tinha até o PDF todo. Tá. Tem vários livros que tem, porque ele foi um personagem importante no passado, né? Ele foi um precursor da Reforma Protestante, embora fosse um padre católico.
Tá, interessante.
Então, seria bem interessante isso, porque inclusive tem mensagens, enfim, tem várias referências indiretas
de Kardec. Muito legal, perfeito. Eu tenho uma amiga que morou muito tempo nos Estados Unidos, trabalhando em N coisas, e ela participou de algumas casas espíritas lá, e ela frequentava a comunidade, era, não me lembro se era, acho que era presbiteriana, nova presbiteriana, uhum. Esqueci como é que chama aqui, e ela eventualmente pode até ajudar também.
Tá, não, aí é com você, então assim, eu não me apoio a nada, se você traduzir, sempre avisando, né, todo esse trabalho aqui que a gente está fazendo, vai ficar disponível no Grupo Marcos para quem quiser pegar, enfim, publicar, copiar, citar em artigo gratuitamente, sem permissão. É um material que a gente está fazendo para disponibilizar para todos que queiram, né, até incentivar, tá certo? Então, assim, entendendo isso, que vai ser publicado e quem quiser pode pegar, pode até publicar e vender, não tem problema nenhum, a gente quer que divulgue.
Tá. Uhum. Certo. Não, nem pensando nada disso, tá pensando mesmo no conhecimento aí que você...
Não,
eu
tô dizendo assim, já que você vai chamar outra pessoa, é bom só, né, porque, enfim, se for chamar alguém, explica.
Ela é espírita, aqui. Não tem? Ah, é, tá. E a gente não, é espírita então, do tipo assim, o trabalho é o pagamento, né?
Tá, não, é porque eu não conhecia a outra pessoa, então por isso que eu tô... Então, assim... É, eu te mando já isso assim que eu tiver essa semana, aí você já dá uma olhada e depois a gente conversa e vê como que organiza.
Tá, e aí, tá, aí é só mandar por e-mail a você ou a pessoa que for mandar para mim, né? Aí eu continuo as combinações por e-mail até a semana seguinte, né? A cada semana a gente pode fazer assim.
Tá bom. A gente tem teu e-mail? Tem, né? Tem, né? Tem na inscrição,
eu
tá? Então,
não
pronto.
Sei, eu
tem, passei. Não, mas tem na inscrição. Eu te procuro qualquer coisa. Dessa tá, semana
eu recebo
a gente
todos os e-mails do Grupo Marcos.
Ah, então pronto,
todos,
tá.
Tudo que vocês puserem, eu estou recebendo.
Excelente notícia. Eu te chamo de Maria ou de Sônia?
É Sônia Maria, na verdade. Eu pus Maria Sônia porque tinha homônimo.
Tá. Pois, Sônia, é Sônia então Maria. Assim... É... Que bom, muito feliz. Eu acho que é um material muito, muito, muito enriquecedor para entender muitas coisas.
É, eu tô assim, flutuando. Tem milhões de coisas aí que você fala que para mim são absoluta novidade. Assim.
Pronto, então, vamos começar.
Muito, muito interessante para aprofundar na doutrina. Então, eu estou nessa pegada, né? Que tiver
tá ótimo, aprender aí, tá valendo. Então, depois a gente continua a conversa. Marcelo... Vamos lá, Marcelo, obrigado. Que eu quero fazer a prece. De nada, eu que agradeço.
Então, Carlos, ela, com relação à colaboração, eu entendo até mais cedo o comentário que foi feito com relação às oportunidades, às habilidades, né? Uhum. Dentro daquele áudio que você colocou, aquela janela de oportunidade que foi colocada lá, eu também não me enquadraria em nenhuma delas, não teria habilidades para nenhuma delas, a não ser, né, da capacitação, da disponibilidade de me capacitar para no futuro poder colaborar melhor ou dentro daquela. Mediunidade, tradição, né? Eu gosto da língua portuguesa, conheço, mas não tão tecnicamente quanto a Vânia, por exemplo. Então, mas como você falou hoje que quem sabe fazer um upload pode ajudar, eu sei fazer o upload. Então, assim, né, eu quero trabalhar, quero ajudar, e só quero saber como, né?
Pronto, a gente entra em contato contigo essa semana para te propor coisas, porque eu não quero chegar aqui por causa do horário, para te propor coisas específicas, tá certo?
Tá bom.
Aí tu vai, aí a gente vê quanto tempo você tem e tal, e aí a gente já combina alguma coisa.
Então, tá bom.
Né? Tem coisa mesmo que é bem básica mesmo e a gente precisa, porque é muita coisa. Então, assim...
Quem sabe fazer o upload já está no meu time. Já está contratado, não se preocupe.
E download também.
Olha aí, então olha aí escondendo ouro.
Ela está altamente qualificada.
Ótimo, pessoal, então. Vamos lá, desculpa, depois a gente pode até continuar aqui, mas assim, vamos fazer a prece que... acho que, né, já passamos aqui um pouquinho do tempo. Quero agradecer a vocês, né, acho que estamos caminhando aí para o encerramento da etapa. Eu, pelo menos, estou muito feliz. Acho que a espiritualidade está investindo muito na gente e tenho certeza que tudo isso vai gerar bons frutos nos nossos corações e também, né, para o trabalho espírita. Vamos lá, gente, vamos elevar o pensamento. Vamos pensar no Cristo, num clima de paz, de harmonia. Vamos sintonizar com o mais alto, pedindo que o Cristo, pedindo que nossos amigos espirituais possam estar conosco nesse instante, ajudando na conclusão dessa etapa, para que consigamos, em nome do Cristo, amparados pelos bons espíritos, abrirmos um espaço para a mensagem dos amigos da espiritualidade. queridos filhos de Jesus, o Cordeiro puro e imaculado, que foi capaz de enfrentar a morte sem nunca distanciar-se do amor de Deus, há de ser a inspiração necessária para esse momento difícil de testemunho silencioso e coletivo que atravessa a pátria do Evangelho. Nosso país tem sido vilipendiado, atacado e humilhado, porque há aqueles que detestam a possibilidade de que a verdadeira fraternidade se instaure na nação, escolhida pelo Mestre de ternura infinita. E por isso, venho pedir a cada um de vocês uma semana de muita oração, uma semana de muito desapego de opiniões vaidosas e ruidosas, uma semana de silêncio profundo, ao mesmo tempo repleto de vibrações que nos auxiliarão a lidar com o ódio das multidões enfurecidas que atravessam a pátria do Evangelho em busca de sintonia para realizar uma obra que geraria desarmonia no coração dos seguidores do nosso Mestre tão doce. Quero me dirigir a vocês, como tenho feito onde encontro corações amigos, para vos pedir, para vos suplicar, não permitais que a violência invada os vossos corações. Não permitais que a revolta vos leve a agredir o vosso irmão. Acima de tudo, lembrai-vos: Deus, da mesma forma que protegeu Moisés na travessia imensa de um deserto de afeto, há de proteger a pátria do Evangelho. Fiquemos tranquilos, fiquemos confiantes, mas, acima de tudo, tenhamos a coragem imensa de nos colocar acima da multidão enfurecida e orarmos, porque não vos espanteis se conseguirmos o número suficiente de cristãos abnegados que em oração sincera enfrentarão esse período difícil. Temos, sim, autorização do alto para uma intervenção salvadora. Mas, para isso, é preciso contarmos com a ajuda de corações devotos. Não vos dou orientação específica, mas vos entrego um apelo carinhoso. Irmãos, oremos mais do que briguemos. Perdoemos mais do que enfrentemos. Saibamos vencer com as armas do Cristo, apresentando uma firmeza inabalável em manter a doçura do Mestre nos próprios corações, para que ele decida os destinos de nossa nação. Peço a todos que roguem sempre ao coração da formosa Mãe do Cristo. Porque Maria também se preocupa com os destinos do país que tem por símbolo seu filho. E ela há também de nos socorrer, para que após essa travessia tumultuada, consigamos iniciar a pleno vapor a construção da nova terra da promissão, que há de acolher todos, pobres e desabrigados, como irmãos, com abraços e sorrisos, com trabalho e com carinho, para que sejamos dignos de viver na pátria, que homenageia o Senhor todos os dias, porque sabe amar sempre um pouco mais. Paz do vosso amigo e irmão, que pede o vosso amparo nesse instante para os trabalhos da pátria do Evangelho, Bezerra de Menezes.